O ponto importante na passagem do parágrafo 5 ao parágrafo 6 é o reconhecimento de Hegel de que o tempo da fermentação, com o qual uma nova criação do espírito começa, parece haver terminado. Com isso, e mediante os períodos seguintes desse mesmo parágrafo, Hegel como que constata a um tempo o fim das hostilidades para com o princípio anterior ao estabelecido pela filosofia transcendental e, portanto, a possibilidade de uma ampla sistematização de tal princípio, bem como também reconhece, por um lado, o temor dos defensores do novo princípio de esse se perder na extensão do particular e, por outro lado, de refluir o trabalho que a elaboração científica do mesmo exige, e cuja carência obriga a nova criação a lançar mão, antes de tudo, de um formalismo vazio. Aqui parece que Hegel tem em mente não só filósofos como Fries, que parecem retomar ou retornar conscientemente à lógica e à metafísica de outrora, como que a amalgamando com a compreensão da filosofia crítica, tão somente segundo sua forma exotérica interpretada segundo a teoria dos fatos da consciência, com que não só se perde na extensão do particular e faz refluir o trabalho que a elaboração científica exige, como também termina por continuar fazendo uso de um formalismo lógico que, em última instância, se apresenta desprovido de espírito, ou, melhor, de conteúdo efetivo. E isso sem a menor suspeita da ligação científica, vale dizer, especulativa, entre as partes que constituem o todo. Hegel discute isso numa carta a Nietzsche Hammer, comentando a filosofia de Fries, que está em Hegel Brief 1, página 388, na tradução francesa de Carrère 1, página 345. Mas também Hegel parece estar pensando em um Schelling e seus discípulos. Mais precisamente, o Schelling das obras como Bruno e Exposição de Meu Sistema da Filosofia. Nesse ponto, indico os interessados a também acompanharem nossos comentários à Fenomenologia do Espírito, sobretudo os comentários aos parágrafos 14, 15 e 16 do prefácio que estamos discutindo às sextas-feiras. Pois bem, tudo parece fazer crer, portanto, que as condições de aquisição e afirmação do novo princípio em sua intensidade ainda não desenvolvida, já amadureceram completamente, de onde a urgência da necessidade de uma elaboração e de um aperfeiçoamento da matéria, de modo a superar não só o formalismo vazio com o qual o novo princípio se apresenta de início, mas também a mera expansão do particular, ainda não concatenada em toda a sua riqueza e em seu espírito propriamente imanente. Mas aqui, finalmente, advém-nos um problema. Se os comentários que temos feito dos parágrafos até aqui já lidos foram pertinentes, cabe uma pergunta. Se realmente, como Hegel afirma no parágrafo 5. Pouco a pouco se tem saído da ignorância quanto às transformações universais, também no que diz respeito ao conteúdo propriamente científico. Que outros autores, além do próprio Hegel, De Fichte e Schelling, podem ser postos nesta conta? Poderiam ser os filósofos que afirmamos anteriormente? Infelizmente, não podem ser esses filósofos. Ainda que seja, tudo indica que, para Hegel, o lugar deles é tão somente o daqueles que, apesar de terem combatido o ponto de vista transcendental, sobretudo em Fichte e Schelling, terminaram por sucumbir a esse ponto de vista, sendo justamente por isso que é urgente a tarefa de uma elaboração e de um aperfeiçoamento da matéria, pois, com esse tipo de assimilação, corre-se justamente o perigo de mais uma vez o novo princípio submergir, tal como ocorreu em Spinoza, Leibniz e Wolff, depois de sua primeira imersão em Descartes. Discutiremos isso no próximo e último arquivo, bem como seus desdobramentos e suas consequências nos dias atuais.